Fala, meu amigo, minha amiga concurseira, vamos para cima continuar aqui o nosso estudo do direito administrativo, ainda só naquela parte gostosa, aquela parte lúdica, que a gente está entendendo aqui conceitos gerais, é praticamente uma aula de ED, de introdução ao estudo do direito, mas que você vai ver lá na frente a diferença que isso vai fazer. Não estou fazendo isso aqui de frescura, de bonito, não, tá? A experiência que eu tenho aí há mais de 10 anos já dando aula para concurso público, fora o tempo que eu era concurseiro, fora o tempo de faculdade. É, filho, estou nessa vida faz tempo já. Que eu fui pegando algumas coisas, montando, que eu reparei que vai ajudando a galera no aprendizado. E esses conceitos aqui vão te ajudar bastante. Esse aqui, inclusive, se você. E vai pegar bem rapidamente, cara. A hora que a gente chegar ali em administração direta, indireta, órgãos públicos, capacidade processual tal, vai fluir igual um mel. E esse conceito, olha que interessante. Olha como o direito administrativo é meio caso da mãe Joana, tá ligado? Isso aqui, cara, é direito civil. Ah, eu vou te dar uma aulinha pequenininha de direito civil. Claro, puxando a sardinha aqui para o ADM, direto na veia, e você vai entender já já o porquê é tão importante entender essa parada de personalidade jurídica. O que é personalidade jurídica, Thales? Vou conceituar de forma bem simples, vem cá. A personalidade jurídica é a aptidão para ser sujeito. É aptidão para contrair ou para ser sujeito de direitos e de obrigações. É aptidão para ser sujeito de direitos e obrigações. Vamos lá. Eu tenho personalidade jurídica, você também. Ou seja, nós temos direitos e obrigações. Essa garrafa não tem personalidade jurídica. Ela não é titular de direitos e obrigações. Ela é um objeto. Então, ela não tem personalidade jurídica. Thalios, elabora melhor. Fazer melhor que isso ainda. Eu vou te dar exemplos do que seriam aqui direitos e obrigações no que nos importa. Claro, chega mais, ó. Chega mais. Quando a gente fala de direitos e obrigações, o que nos interessa é basicamente o seguinte. Primeiro, quem tem personalidade jurídica possui uma coisinha chamada capacidade processual. Capacidade processual é aptidão para estar em um processo judicial. É para figurar em um processo judicial como autor ou como réu. É a capacidade para levar alguém no pau ou para alguém levar você no pau. Beleza? Deixa eu fazer de novo aqui que ficou feio. Pera aí, meu toque deu o alerta. Pronto, é a capacidade para ser autor ou réu em um processo judicial. E também, quem tem personalidade jurídica pode ser titular de patrimônio. Cara, olha que simples. Antes de eu continuar elaborando, olha que simples. Tem personalidade jurídica? Então tem essas coisas. Não tem personalidade jurídica? Então não tem essas coisas. Quem possui personalidade jurídica tem capacidade processual. A capacidade processual é a capacidade para você levar alguém na justiça. Você só pode entrar com uma ação judicial se você tiver capacidade processual. Você só pode ser processado se você tem capacidade processual. Beleza? Se você tem capacidade processual, você tem patrimônio. Se você não. Desculpa. Se você tem personalidade jurídica, você tem patrimônio. Se você não tem, você não é titular de patrimônio. Vou explicar melhor, vem cá. Vamos entender quem possui personalidade jurídica. Cara, quem possui personalidade jurídica são as pessoas. São as pessoas. Pessoa, personalidade. Só que no Brasil nós temos dois tipos de pessoas. Nós temos as pessoas físicas, também chamada de pessoas naturais, e nós temos as pessoas jurídicas. Por que pessoa física? Por que pessoa natural? Pessoa física somos nós, nós existimos fisicamente, ó. Nós somos de carne e osso, nós existimos no plano físico. Pessoa natural, a gente, é gente, tá ligado? Nós, pessoas. Nós somos titulares de direitos e obrigações. Nós temos capacidade processual. Alguém pode processar você? Você pode processar alguém? Você tem patrimônio. A pessoa jurídica também pode ter isso. Já vamos falar mais dela. Já vamos falar mais dela. Agora, um exemplo. Eu estou andando na rua, sou oficial de justiça, ok? Eu estou andando na rua, trabalhando, vem um cachorro e me morde minha perna. Eu vou processar o cachorro? Eu falo, cachorro, filho de uma égua, você me mordeu, eu vou te processar, te vejo na justiça, vou tomar sua casinha, sua coleira, uma porcentagem da sua ração, eu vou fazer isso. O juiz vai mandar me prender por excesso de burrice. Como que eu vou processar um cachorro? O cachorro não tem personalidade jurídica, ele é um animal. Juridicamente falando, entre aspas, ele é uma coisa. Não fala assim do meu doguinho, seu monstro! Pois o meu doguinho, ele é muito mais gente que muita gente. Sim, filho, ele é. Ele é, eu sei, você tem razão, tá? Ele é mesmo. Só que é muito mais gente que muita gente por aí, tá? É que juridicamente falando, o cachorro, ele é uma coisa. Ele é um bem, entendeu? Claro que é um bem que tem uma proteção cada vez maior pelo ordenamento jurídico. Mas você não pode processar o cachorro, porque ele não tem personalidade. Você processa quem? O dono do cachorro. Você entra com uma ação contra o dono do cachorro. Se eu estou, olha lá, andando na rua e a calçada tem alguma coisa escorregadia, a calçada foi feita de forma escorregadia, eu caí chuplaf, caí no chão, eu vou processar a calçada? Eu vou processar a pessoa que construiu a calçada de maneira irregular. Porque a calçada é uma coisa, ela não tem personalidade. O cachorro, a coleira que ele tem, a casinha, a ração, não é dele, é do dono dele, sacou? Isso juridicamente falando, tá? Não me interprete mal, senão daqui a pouco o pessoal que é amante dos animais ali vai falar: ah, professor, é ruim, ele é um monstro. Não, cara, eu também concordo que tem bicho que é muito mais gente do que muita gente, entendeu? Só que juridicamente falando, sacou? Saquei. A mesma coisa, se vem um carro e bate em alguém, você não vai processar o carro, você processa o dono do carro. O carro é uma coisa, é um bem, um objeto. Então, para ter personalidade jurídica é isso, sacou? Tem personalidade jurídica. Tem essas coisas não têm personalidade jurídica, não tem essas coisas. Mas olha só, aqui no Brasil, e como regra geral no direito, nós temos dois tipos de pessoas. Nós, que somos as pessoas físicas e naturais, mas nós temos também as pessoas jurídicas. Pessoa jurídica, olha o nome, é uma invenção jurídica. Ela não existe igual a gente no plano físico. Ela existe também no plano jurídico. Ela existe, na verdade, no plano jurídico, no plano fictício. Ela existe, entre aspas, no papel. Por exemplo, o município. Você já viu o município? Ah, tem aquele prédio lá. Não, aquela é a prefeitura. É um prédio, é a prefeitura. Ah, não sei o quê. Não, é o órgão, a prefeitura. Ah, mas tem aquela local. Não, essa é a circunscrição geográfica. Ah, mas tem aquele cara lá. Esse é o prefeito, é o agente político. O município, ele é uma invenção jurídica. Ele só existe no papel. Então, quando a gente fala de uma pessoa jurídica, ela também existe, ela também tem vida. Ela também tem personalidade, ela também tem essas coisas. Mas ela existe no papel. A diferença é que nós, pessoas físicas, nascemos no cartório. No cartório não, né, pô? Nascemos no hospital. A gente é parido. Até uma curiosidade. Como que as pessoas físicas adquirem vida? Quando respira. Com a primeira respiração. A gente fala que a personalidade jurídica se dá, a aquisição da personalidade jurídica se dá com o nascimento, com vida, resguardado desde a concepção, os direitos do nascituro. Ah, direito civil. Então, nós, botou a cabecinha para fora ali da mãe. Respirou, nasceu, adquiriu personalidade jurídica. Tem até um teste que eles fazem. Sabe quando fala que a criança nasceu morta? Esse termo não é correto, porque ou nasceu ou não. E até para saber se a criança nasceu ou não, né? Se é um natimorto, quando eles fazem autópsia, eles pegam o pulmãozinho e colocam na água. Acho que é docimásia hidrostática de galena, nome zoado. Eles colocam na água porque esse pulmãozinho afundado nunca respirou. Não considera que nasceu. Se o pulmãozinho boiar, ele respirou, considera que nasceu e morreu na sequência. Só uma curiosidade, que aqui não importa para a gente. O que importa é esse aqui, ó. Pessoa jurídica. Pessoa jurídica, como regra, nasce no cartório. Nasce com registro em cartório. Então, por que Thales está me explicando isso? Por um motivo bem simples. Bem simples. Tem personalidade jurídica? Tem essas coisas. Não tem personalidade jurídica? Não tem essas coisas. Sabe onde que a gente vai trabalhar legal essa parte? Aqui, ó. Aqui, ó. Só para colocar um exemplozinho. Olha só. Os entes da administração e os órgãos públicos. Não vou explicar agora, só vou fazer o link. Os entes da administração, eles são personalizados. Por exemplo, União, Estado, DF, Município, Autarquia, Federação Pública, EPEI, SEM. Os órgãos públicos, eles não são pessoas jurídicas, eles não são personalizados. Vamos aprofundar em momento oportuno. Mas eu só quero te dar o bizu. O município, saca só. O município, ele tem personalidade jurídica. Então, você pode processar o município pode processar você. Agora, imagina que você está na rua e vem, por exemplo, uma viatura da PM, uma viatura da Polícia Federal, vai e bate no seu carro, te atropela. Você vai entrar com processo contra a Polícia Federal? Não vai. Sabe por quê? Porque a Polícia Federal, por exemplo, é um órgão público. E órgão público não tem personalidade jurídica. Você não pode entrar com uma ação contra o órgão. Você entra com ação contra a pessoa jurídica da qual aquele órgão faça parte. Ah, entendi. É como se o órgão fosse o cachorro doente? É uma associação meio foda, mas é. Mas é. Então você não processa o órgão, porque ele não tem personalidade. Calma, que nos momentos oportunos vamos chegar lá. Então só grava o seguinte: tem personalidade jurídica, tem capacidade processual e tem patrimônio. Não tem personalidade jurídica, como regra, no futuro veremos exceções, não possuem essas coisas. Molezinha, né? Pode bater o print aí. Molezinha. Você vai ver que lá na frente, isso aqui vai fazer bastante sentido. A pergunta, né? Quero deixar minha fortuna para minha gata, pode? Não pode, cara. Sabe por quê? Já deve ter visto, né? Sempre tem ali. Já viu alguma notícia assim? Ah, uma velha rica morreu e deixou os bens para os seus gatinhos. Ih, meu irmão, alguém passou a mão nesse dinheiro. Por quê? Porque não pode. Não dá para deixar o dinheiro para o animalzinho, porque ele não é titular de patrimônio. O que pode fazer é criar uma fundação para a proteção dos animais. É uma outra coisa. Agora, você deixar o patrimônio pro bichinho e tal, não dá. Cuidado então que alguém vai passar a mão nesse dinheiro aí. Por quê? Porque o animalzinho não tem personalidade jurídica, ele não tem patrimônio. Mas uma outra curiosidade. O direito, ele tem evoluído para dar uma proteção cada vez maior aos animais, porque não tem cabimento a gente comparar, por exemplo, um celular com um cachorro. Não tem. Se eu, por exemplo, tô ali, né, eu pego o teu celular, claque, quebro ele. Eu posso te dar outro? Posso. Posso te dar outro celular. Eu te ressarço do outro. É um bem fungível. Agora, se eu pego o Clark, quebro o teu cachorro. Você, ai, meu cachorro aí. Não, vou te dar outro. Que outro? Eu não quero outro, eu quero aquele. Então, os animais, eles têm cada vez maior uma proteção justa pelo ordenamento jurídico. Mas aqui é mera curiosidade, tá? Só estão batendo papo aí para aliviar um pouco. O que eu quero que você saiba é o que está aqui. Pode bater o print, que eu já vou trocar de tela. Moleza? Cara, moleza. Você vai ver no futuro, quando a gente chegar nesses pontos aqui, a coisa vai que é uma beleza. Próximo ponto, ó. Próximo conceitinho, esse aqui também é legal. É o conceito de regime jurídico administrativo. Olha, o termo regime jurídico pode significar várias coisas. Então a gente tem que tomar cuidado. quando a gente usa o termo regime jurídico, é o quê? Cara, regime jurídico é um conjunto de regras que rege determinado assunto. Por exemplo, regime jurídico trabalhista, são as regras trabalhistas. Então, regime jurídico é um termo que a gente tem que tomar cuidado, ele pode significar mais de uma coisa. Mas, usualmente, quando você encontra, até no seu edital lá, regime jurídico administrativo, ou até algo que tem relevância em outros pontos da matéria, é basicamente o seguinte, chega mais, chega mais. Estamos falando aqui do conjunto de normas, estamos falando aqui do conjunto de normas que regem, que irão reger a função administrativa. Conjunto de normas que regem a função administrativa. Conceitinho bem simples. Esse regime jurídico administrativo, ele é aplicado aos três poderes da República. Ele é aplicado ao Executivo, ao Legislativo, aqui é importante essa parte também, você já vai ver o porquê, dá pra fazer umas pegadinhas bem legais aqui. E ao Judiciário. Sabe por quê? Olha só o que a gente viu. Ele rege, são as normas que regem a função administrativa. Então, ele é aplicado ao Executivo, ao Legislativo e ao Judiciário quando eles estiverem no desempenho da sua função administrativa, que é a função típica do Executivo e atípica do Legislativo e do Judiciário. Beleza? Beleza. Então veja bem, olha só, quando o Poder Judiciário, lembra aquele quadrinho, Poderes do Estado? Eu falei que a gente ia usar muito. Lembra que o Judiciário tem a função típica, que é a função administrativa, e a função, não, o que o Judiciário tem? Ah, cuidado, cuidado. Qual que é a função típica do Judiciário? A jurisdicional. A função administrativa é a função atípica, quer ver? A gente vê isso aqui em outros momentos, cara. Eu vou mostrar pra você, ó. Eu vou mostrar o quadrinho pra você. Olha só que legal, ó. Isso aqui a gente viu em outra aula, em outro vídeo, mas eu vou retomar porque é importante. Saca só. Olha só. O Poder Judiciário. Quando ele está aqui na função jurisdicional, nós não estudamos isso no direito administrativo. Isso você vai estudar em processo penal, em processo do trabalho, em processo civil. Problema não é nosso. Agora, quando o Judiciário está no desempenho da função administrativa, aqui nós vamos aplicar o regime jurídico administrativo, sacou? Então, o regime jurídico administrativo que nós estamos conversando aqui, ele é aplicável quando? Quando o Executivo estiver na sua função típica de administrar e o Legislativo e o Judiciário na sua função atípica de administrar, ou seja, esse conjunto de regras, que é o regime jurídico administrativo, a gente aplica, deixa eu achar aqui a paradinha, a gente aplica quando esses três poderes estão na função administrativa. Quando o Legislativo está legislando, é outro regime jurídico. Quando o Judiciário está julgando, é outra coisa. Agora, essas regrinhas estão aqui, então muito cuidado, isso aqui vai ser explorado em outros momentos também. Você tem que entender que esse regime, esse conjunto de regras, isso que nós vamos ver agora, serve para os três poderes, quando estiverem na função administrativa. Bem legal, né? Agora vamos lá. Quando a gente fala desse regime jurídico administrativo, ele possui dois pilares. Esse regime jurídico administrativo possui dois pilares, duas bases. É o princípio da supremacia do interesse público e é o princípio da indisponibilidade do interesse público. Esses dois princípios também são melhores estudados em momento oportuno, momento próprio, mas pelo menos um bizuzinho rápido eu vou dar aqui para você entender. Thales, por que que a gente fala que eles são os pilares? É o seguinte, imagine que a gente tem aqui uma base, beleza? Uma dessas bases é a supremacia, a outra é a indisponibilidade. E é em cima dessa base que a gente constrói aqui a nossa casinha, que é o direito administrativo. Ela ficou meio, né, meio tortinha aqui, mas beleza, deu para você entender, né? É em cima dessas bases que a gente constrói a nossa casinha, que é o direito administrativo. Então, todo direito administrativo tem esses dois pilares. Todo direito administrativo tem dois pontos principais. Primeiro, supremacia do interesse público sobre o privado, ou seja, interesse privado de um lado, interesse público de outro. Quem prevalece? O interesse público. Isso aqui não é direito constitucional, é no direito constitucional. Cara, artigo 5º é coisa linda, que você estuda os direitos individuais. Aqui a gente está pouco se lixando para o indivíduo. Aqui no direito administrativo, a nossa vibe é o interesse coletivo. E o que que é mais importante? O interesse de uma pessoa ou o interesse de todo mundo? O interesse de todo mundo. Então, essa é a primeira base. O interesse público prevalece sobre o privado. É daqui que nós extraímos os poderes que a administração pública possui. Por conta disso, ela pode trabalhar com a sua superioridade. É daqui que a administração pública tira aquela paradinha, ó, de atuar com superioridade. Nós já falamos um pouco disso. Lembra que a administração pública age pautada por normas de direito público, ela age com superioridade? Mas nós temos dois lados de uma mesma moeda. Esse é um lado. O outro lado é esse aqui. É a indisponibilidade. A indisponibilidade do interesse público, como o próprio nome diz, fala que o interesse público é indisponível. O que é indisponível? É algo que você pode abrir mão. Por exemplo, você está com o seu carro estacionado, vem alguém e chuplaf, bateu no seu carro. Aí você olhou assim e tal, falou: ah, cara, fala, ah, eu tenho. Pensa, tá cheio de dinheiro e tal. Fala, ah, tô nem aí, tô de boa, não vou nem te cobrar, deixa quieto. Você pode abrir mão se você quiser, porque é o seu direito. Agora, se bateu num carro público, não dá para deixar para lá. Nós temos que processar a pessoa, temos que pegar esse dinheiro, temos que ressarcir o erário, porque o interesse público é indisponível. É daqui que nós tiramos deveres que o Estado possui e também restrições. São dois lados da mesma moeda. São dois lados da mesma moeda. De um lado, essa moeda fala: é, meu irmão, interesse público é foda. Então toque esses poderes para você bem protegê-lo. Mas tem o outro lado. Com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. Então, ele tem esse dever de proteger o interesse público. Olha que legal. Você, por exemplo, é um analista da Receita Federal. Beleza? Tu tá lá na fronteira com o Paraguai. Tá passando um carro e o carro tá cheio de muamba. Você tem o poder para encostar aquele carro e fiscalizar, abrir o porta-malas e fiscalizar. E você viu, você tem esse poder. E você viu que tem coisa irregular, que tem coisa ilegal. Você pode fazer assim? Deixar quieto? Não pode, tem o dever de agir. Tem o dever de proteger o interesse público. E da mesma forma, a administração pública possui restrições. Por exemplo, se eu tenho aqui um celular e eu quiser vender baratinho, eu vendo, o problema é meu. Se eu quiser comprar e eu tô com, ah, saiu alguma, eu tô com fogo no rabo, quero comprar logo e paguei caro, o problema é meu, o dinheiro é meu. Agora, se é um bem público que nós vamos vender ou vamos comprar, aí tem que ter licitação para obter a proposta mais vantajosa. Então, quando a gente fala desses pilares, nós levamos sempre em conta essas duas coisas. O interesse público prevalece sobre o privado. Daqui nós extraímos os poderes e o interesse público é indisponível. O administrador tem a obrigação de agir conforme a lei determina para proteger o interesse público. Sacou? Calma, que em princípios é onde isso aqui é estudado de maneira mais aprofundada. Mas quando a gente fala de regime jurídico-administrativo, são esses dois pontos que a gente leva em consideração. Muito bem, muito bem. Pode bater o print. Pode bater o print. Bem de boa essa parte, né? Bem gostosinho. A parte bem tranquila, não tem segredo. Show de bola? Show de bola, professor. Tá. Esse é o chamado regime jurídico administrativo. Não confunda com o regime de pessoal. Isso também é algo, para você ter uma ideia, que a gente fala um pouquinho em tópicos como agentes públicos, organização da administração pública, mas eu já vou te explicar de forma básica. O que é o regime de pessoal? Chega mais. Ó, nós temos aqui de um lado um servidor. Beleza. Aqui de um lado nós temos o servidor. E aqui de outro lado nós temos a administração. Opa, um pouquinho mais perto. Aqui de outro lado nós temos a administração pública. Beleza. Esse servidor está trabalhando para a administração pública. Quando ele trabalha para a administração pública, tem um vínculo que rege essa relação de trabalho. Por exemplo, se você vai lá e arruma um emprego, fala, ah, estou estudando, tal, preciso fazer um bico. Fui lá, por exemplo, arrumar um trabalho aí, uma sapataria. Qual que é o vínculo que rege você e essa sapataria que tu foi lá trabalhar? CLT, a consolidação das leis do trabalho, não é? Sim. Da mesma forma, quando você presta serviços para o Estado, tem um vínculo que rege essa relação. Aí, a Constituição Federal trata do regime jurídico único. Quando a gente fala do regime de pessoal, a Constituição Federal estabelece o chamado regime jurídico único. Por que, professor, regime jurídico único? Porque é o seguinte: esse vínculo que ele tem com a administração pública, esse vínculo aqui, opa, aqui não precisa da setinha. Peraí, deixa eu puxar de novo bonitinho. Esse vínculo que ele tem com a administração pública pode ser um estatuto? Ô, caramba, ficou fazer bonito. Não, meu toque não me deixa dormir depois. Isso, agora vai ficar bonito, ó. Esse vínculo pode ser um estatuto ou esse vínculo pode ser a CLT, a Consolidação das Leis do Trabalho, a CLT. Veja bem, o meu caso, eu sou um servidor público federal. As regras de trabalho que eu tenho com a União não são regidas pela CLT. Férias, jornada, não é a CLT, é o estatuto. É a Lei 8.112 de 90. Tu tá aqui comigo nesse momento agora porque provavelmente você também quer ser regido por um estatuto. Claro que tem casos que também rolaria para a CLT. Mas olha só como funciona a divisão geral, saca só. Aí eu vou te exemplificar um pouquinho melhor. Ó, será regido por um estatuto quando for um servidor da administração direta, que é União, Estado, DF, Município, quando for um servidor de uma autarquia, tipo INSS, por exemplo, ou de uma fundação pública. E será regido pela CLT quando for um servidor de uma empresa pública ou de uma sociedade de economia mista. Uma sociedade de economia mista, como por exemplo o Banco do Brasil, Correios, Petrobras. Então veja bem, tu passou em um concurso para a União, por estado, por município, você vai ser regido por um estatuto, tá aqui. No caso federal, Lei 8.112, que é o Estatuto Federal. Se você for aprovado, aprovado em um concurso público para Caixa Econômica, Banco do Brasil, Correio, Petrobras, são exemplos de empresas públicas e sociedades de economia mista. Aí o vínculo que rege a tua relação de trabalho é o vínculo seletista. Aí os seus direitos, as suas obrigações estarão na CLT. Claro que há exceções, mas é lá na frente que nós vamos trabalhar essas exceções. Aqui é só entendimento geral. Então por que que a gente fala regime jurídico único? Porque esses entes, são regidos pelo seu no que tange aos seus servidores, por um estatuto ou pela CLT. Não pode pelos dois. Não tem o chamado regime jurídico híbrido ou diversificado, que seria o seguinte, dou um exemplo para você. Vamos pegar aqui, por exemplo, a Polícia Federal, beleza? Tem o cargo de agente e tem o cargo de escrivão. Ah, vamos contratar os agentes pelo estatuto e escrivão pela CLT. Não pode. Ou a união é interestatutária ou interseletista. No nosso caso, a gente sabe que é estatutária. Um outro exemplo, um tribunal. Ah, vamos contratar os analistas pelo estatuto, os técnicos pela CLT. Não pode. Ou é todo mundo estatutário ou é todo mundo seletista naquele ente. Por isso que a gente chama de regime jurídico único. Claro que tem alguns casos especiais. Lá na frente a gente vê dirigente de EPI sem estatutário. Há algumas autarquias e fundações públicas que podem ser regidas pela CLT, mas é aprofundamento, nem pira agora. É só você entender o que eu quis jogar aqui para entender a diferença de regime de pessoal para regime estatutário. Bem tranquilo? Bem tranquilo, professor? Bem tranquilo. Então pode bater o print, vai lá. Era só isso aí mesmo. A gente vai aprofundar tudo isso na frente. Mas viu a diferença de regime de pessoal e regime jurídico administrativo? Aí no futuro nós vamos trabalhar aí bem todos esses termos, mas aquela asfaltada no caminho já está resolvida, fechou? Bem de boa. Vimos aqui então vários conceitos, nada muito difícil, tudo aí bem fazível para a prova, mas a gente continua no próximo vídeo falando mais um pouquinho desses conceitos, dessas noções introdutórias. Valeu, forte abraço, até já!